Episódio 3 do podcast Louca Eu, viajando até na maionese com Valéria Chociai.
Eu sou a Carola. E junto com a Grazi, vamos apresentar o episódio 3 do podcast Louca Eu. E para o episódio de hoje, temos uma convidada de honra, Valéria Chociai. Queremos saber de você. Quem é você?
Puta pergunta difícil de responder. Eu já começo com palavrão, né?
Adoramos.
Nossa! Por que que você acha que o podcast tem esse nome?
Gente, que babado! Quem sou eu? Eu sou a Valéria.
A Val, que eu já tô te chamando de Val.
A Val, a louca. A louca, eu sim. Mas olha só, eu acho tão difícil me descrever, porque todas as vezes que eu começo a falar... de carreira, de alguma coisa assim, eu não me sinto mais conectada com essas coisas, parecem umas caixinhas que não me pertencem mais, né? Então, que eu acho que dá para falar, por exemplo, eu tenho 25 anos de carreira na gastronomia, em dezembro de 2019 eu pedi demissão de um emprego que eu trabalhava por mais de 15 anos para viver um período sabático e fazer uma tentativa de começar, aos 43 anos de idade, a viver uma vida nômade.
Ai, meu Deus, que sonho! Que sonho!
E aí veio a pandemia, e aí as coisas estão meio em suspenso, né? E eu tenho aproveitado, então, para exercitar algumas coisas que, para mim, eram muito importantes e eu não sabia muito bem como fazer. Como, por exemplo, viver um dia de cada vez. Né? Então, esse desejo... acabou se transformando num exercício que foi pedido de todos nós, né? E até de uma forma assim, meio compulsória, mas eu tô fazendo Sim. aqui caipirinha do limão que me foi dado e tocando pra frente.
Gente, a nossa sintonia é tão grande que no último episódio, Val, eu usei a mesma expressão. E a ideia... do tema de hoje veio porque eu contei a minha loucura de ter viajado sozinha para o Rio para tentar um date. E aí...
na minha cabeça não é loucura, é a coisa tipo mais trivial do mundo. Tipo, Valéria, não consigo ver loucura nessa atitude.
E aí, é claro que eu usei essa frase, né? Porque o date não rolou e eu fiz do limão uma caipirinha maravilhosa. Trouxe uma amiga incrível também da viagem, inclusive te citamos, né? Porque aquela tua frase célebre é óbvio que tinha que ser citada. E aí a gente começou nesse
Qual
papo
frase,
de padre, viajar
que eu não tô
sozinha.
Sabendo. Qual das frases?
Qual? A gente tenta suprir o tesão da Pepeca e acaba suprindo o tesão da alma.
Que é fantástica essa frase, é fantástica.
Valéria,
palmas.
Palmas.
É Chociai, Valéria.
É Chociai.
2020. E um. Não, 2021. Fantástico.
2021, isso.
Aí a gente estava conversando sobre isso de viajar sozinha, que muitas vezes a gente tem medo e tudo mais. Eu disse, gente, Valéria precisa estar aqui para falar sobre viagem. Então, você trabalhava com hotelaria, mas você trabalhava também
com gastronomia. Dentro da hotelaria, né, eu escolhi a área de gastronomia e aí me afundei nela até o último fio de cabelo branco. Mas eu não tenho nenhuma formação, né, na área de turismo especificamente, nem nenhuma vivência dentro de hotelaria. Então,
isso e é... as tuas viagens, então, foram por... prazer, assim, né? Lazer. Sim. E por conta da gastronomia também, né? Porque você então, trabalhou em alguns lugares, estudou.
Uma coisa muito interessante de se dizer é que, a princípio, para mim, era muito difícil ter empatia pelas pessoas que têm medo de viajar sozinho.
Ai,
porque para mim sempre foi uma coisa muito natural. Meu pai sempre, assim, Gente, ele me incentivava a viajar como se fosse a coisa mais importante da vida.
Ah, eu acho que é uma das, né?
Hoje eu realmente acho isso também. Então, como eu tinha aquele incentivo em casa e a gente viajava muito em família, e quando não dava mais para viajar em família, eu parti para as viagens solo, para mim isso sempre foi muito natural. É parte de mim, e me privar disso é quase uma agressão.
E quando foi tua primeira viagem solo?
Eu tinha 21 anos, e aí também é interessante dizer que, assim, o meu pai, né, quem eu sinto aqui, na verdade, ele era meu padrasto. O meu pai biológico, que eu não conheço pessoalmente, eu precisava, até os 21 anos, de uma autorização dele para sair do país.
Sim.
Mas eu não sei em que canto do mundo esse homem tá, não tinha essa autorização, então eu não podia viajar para fora do Brasil até os 21 anos.
Isso era que ano?
Isso, eu tenho 43, então faz as contas aí que eu sou ruim de matemática.
22 anos atrás.
Não.
Então, quando eu fiz 21 anos, meu pai já não estava mais vivo, né? Meu padrasto não estava mais vivo, mas ainda assim eu tinha essa coisa que eu vou fazer minha viagem para o exterior assim que eu completar 21 anos, porque então eu vou poder e eu mereço isso. E eu me virei nos 30 e fiz essa viagem, numa época em que não existia internet da forma como existe hoje.
Sim.
Eu lembro que eu tinha recém saído da faculdade e a gente teve uma palestra em auditório da faculdade para apresentar o que era internet, enfim. Meu. Eu não tinha dinheiro. Na época eu fiz umas loucuras de trabalhar 21 horas por dia.
Meu Nossa. Deus!
Para conseguir juntar dinheiro para essa viagem, não consegui juntar o dinheiro todo, tive que pedir empréstimo do Banco Pan-Americano. Eu fiz de tudo um pouco, mas eu fui e fiz essa viagem.
E foi para onde?
Eu fui para Vancouver para estudar. Ai, e depois passei mais 15 dias passeando pelo outro lado do país, ali de Toronto até Quebec. E aí, quando eu estava em Toronto, não foi uma coisa de nada, né? Mas quando eu estava em Toronto, acabei encontrando uma amiga minha lá também, a gente passou uns dias juntas e depois eu segui viagem sozinha. Mas isso, para mim, é interessante, né? Porque para mim não tem nenhum senso de conquista do sentido do viajar sozinha. Tem conquista do viajar porque agora eu tenho a permissão, porque eu tenho 21 anos, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida.
É aquela ideia de você ter tua autonomia.
Exatamente. Exatamente. E aí foi muito interessante, porque nessa viagem eu descobri, no planejamento dessa viagem, na execução dessa viagem, me veio um empoderamento muito forte de, se eu conseguir fazer isso sozinha, dessa forma, eu consigo fazer o que eu quiser da minha vida.
Sim.
Que maravilhoso. Então, e agora você falando isso, eu lembrei de uma coisa. Eu tô mentindo para todo mundo, porque eu já viajei sozinha. Eu fiz intercâmbio aos 16 anos. Eu só recordei agora. Eu tinha 16 anos, eu fui morar nos Estados Unidos e não sabia nada de inglês. Gente, nossa, eu fiquei
você
muito feliz. Agora
sozinho,
eu já
viajei.
Eu sobrevivi. Olha que maravilhoso, só falta fazer isso na maturidade agora.
Vai ser maravilhoso.
Val, me conta uma coisa. E essas viagens que você faz, qual que é o modelo da viagem? É mais glamour? Ou mochilão, assim, mesmo?
As viagens que eu faço sozinha, elas são mais mochilão. E eu acho que vale aqui dizer que eu não sou uma pessoa ficcionada necessariamente por viajar sozinha. Eu gosto de viajar, ponto. Então, nos últimos anos, eu tenho viajado muito com a minha mãe, porque minha mãe foi picada por esse bichinho das viagens. Mas ela ainda só viaja se for acompanhada. E como ela é uma companhia de viagem, assim, gente, impressionante como bateu, assim, ela é a melhor companhia de viagem ever. Já viajei com amigos e, tipo,
que
não
lindo.
Rolou. Quer dizer, rolou, mas não foi uma coisa tão importante no sentido de um encaixe perfeito, né? Então, eu tenho viajado muito com ela. E aí, com ela, tem um pouco mais de organização, tem um pouco mais de conforto. E quando eu viajo sozinha, eu viajo com um pouquinho menos de conforto. Então, por exemplo, a viagem que eu tinha planejado para fazer ano passado, que dentro desse sabático era a minha maior proposta, digamos, era um mochilão de 8 meses, passando pelo Vietnã, Laos e Camboja. E era uma viagem que eu pretendia fazer usando só couchsurfing e pedindo carona. Então, é nível de conforto mínimo. O que não significa dizer que algumas experiências que são luxuosas no meio do caminho e que eu sabia que eu ia encontrar, eu não ia aderir. Então, para mim, não existe essa questão do 8 ou 80. Eu aproveito o que tiver de melhor ou não e, para mim, tá tudo valendo.
Eu acho que o que vale é a experiência, né? Eu acho que o que vale é a experiência. É você sentir a outra cultura, é você vivenciar aquilo com a mente muito aberta, com a de alma mesmo, na verdade, é de alma. Eu acho que isso que é muito importante.
E quando o glamour está incluído, o glamour está acompanhado da experiência. Então, eu vou dar um exemplo muito específico. Mesmo viajando com a minha mãe, a gente viaja e fica em hotéis simples. Mas numa última viagem que a gente fez para o Canadá, a gente fez as Montanhas Rochosas de carro. E quando a gente chegou em Lake Louise, eu fiz questão de ficar hospedada no Hotel Fairmont, que é um hotel 5 estrelas, luxuosíssimo, que tem ali. Ele faz parte da paisagem do lago, inclusive.
Ai, que delícia.
Porque aquilo fazia parte da experiência. Então, em outro momento, jamais, do que a gente fez, pelo menos até hoje, jamais passou pela nossa cabeça gastar uma diária de um hotel 5 estrelas, sendo que a gente sai de casa de manhã e volta à noite para tipo, tomar banho e dormir. Mas ali, naquela experiência, o glamour fazia sentido.
Parte disso, né?
Então,
fazia
a gente
sentido.
Abraçou este glamour.
Sim.
Né? É possível fazer Lake Louise sem ficar no hotel? Lógico, é possível. Mas a gente escolheu aquilo porque para a gente fazia sentido naquele momento. Então, o glamour ele sempre vem acompanhado, pelo menos na minha cabeça, de uma experiência que aquilo me oferece, não necessariamente o glamour só pelo glamour. Isso eu realmente não faço questão, não faz parte dos meus valores.
Sim. E perrengue viagem?
Olha, sempre, eu não te digo. Assim, mas em maior ou menor grau, as coisas saem do planejado, né? Eu sou uma pessoa que gosta de planejar viagem nos mínimos detalhes.
É isso então, eu ia te perguntar, como é que você faz o roteiro, escolhe destino? Como que funciona isso?
Vou falar do roteiro primeiro, né?
Tá.
Eu pesquiso muito, eu entro em contato com as pessoas do outro país. Eu leio blog, eu faço um cruzamento, eu vejo guias de viagens tradicionais.
Eu sou igualzinha, né? Val.
Eu faço um cruzamento de informações, mas o mais importante para mim é conhecer pessoas do país. E eu me jogo mesmo, assim. Então, por exemplo, para o Vietnã, eu descobri um aplicativo chamado Slowly, em que a gente troca cartinhas, tipo Penpal, de antigamente, com pessoas do mundo inteiro. E eu estou trocando cartinhas com pessoas do Vietnã e do Camboja. Do Laos, não consegui ninguém do Laos. E essas pessoas viraram amigos já muito íntimos. Tem pessoas que me conhecem já melhor do que meus próprios amigos. Então, nisso, a gente vai trocando experiências e vai trocando informações. Outras vezes, eu já entrei no Instagram, peguei um comentário de uma pessoa que tinha um assunto em comum com o meu, no caso, cervejas artesanais, e perguntei pro cara, comecei a conversar com o cara sobre o assunto, e ele me deu N dicas que foram maravilhosas. Não conheci o cara pessoalmente, nunca mais nos falamos depois, mas ali, para aquele contexto, foi maravilhoso. Para uma outra viagem para Portugal, conheci um professor, nem lembro, aliás, no Instagram também conheci. O cara me fez o roteiro de cabo a rabo, foi maravilhoso. Esse eu cheguei a conhecê-lo lá. Então, eu me jogo nos meios que eu tenho aí para encontrar gente dos outros lugares e perguntar das coisas. Então, para cruzar referências. E aí eu planejo, né? Onde eu vou tomar café da manhã? O que eu vou comer nesse lugar? Quanto custa? Qual é o transporte que eu vou pegar até lá? Dali eu vou para onde? E assim por diante. E aí eu faço, então, esse roteiro. Mas, assim, putz, você viaja super engessada, né? Eu falei assim, não.
Eu ia te falar isso. Tem uma flexibilidade, Val?
100%.
Porque tipo assim, choveu, eu não vou conseguir fazer aquilo, vou para outro lugar, vou para um...
Exatamente.
Para um museu.
Eu gosto de fazer o roteiro em primeiro lugar, porque eu estou viajando antes da viagem. Eu estou viajando sem sair da minha casa.
Ai, que maravilhoso isso.
E eu tenho feito isso muito na pandemia. Eu não sei nem te dizer quantos roteiros de viagem eu já fiz nesse período, simplesmente pelo prazer de fazer. Eu não sei se eu vou executar eles um dia, mas eles estão lá. E aí, quando eu vou viajar, eu sei o que eu quero fazer, mas eu me permito estar aberta ao que está acontecendo no momento. Então, se eu estou no lugar X, me deslocando para o lugar Y, eu acho uma coisa interessante no meio caminho, eu vou parar e vou curtir aquilo.
Vai fazer aquilo.
Mas eu sei do que eu estou abrindo mão, né? E aí eu tenho um controle maior sobre estar fazendo as coisas que realmente me importam e não simplesmente largando tudo a Deus dará. Então eu já mudei, eu já tirei cidade de roteiro no meio do caminho, eu já tirei programações, enfim. Eu diria que, assim, dos meus roteiros mesmo, eu cumpro, se muito, 50%, mas eu ainda acho que vale a pena fazer.
Mas faz o 100% pré, né?
Exatamente, exatamente.
Antes, você trouxe que agora a tua mãe foi picada pelo mosquitinho da viagem.
Sim.
Mas antes disso, ela ou alguém da tua família tinha algum julgamento com relação a você, de você fazer suas viagens sozinha, alguma coisa nesse sentido, tipo, essa menina tá ficando louca de estar por aí, pelo mundo, sozinha. Como que a tua família via isso?
Louca então, assim, ela.
Eu sou uma pessoa muito abençoada, porque tanto meu pai quanto a minha mãe, que é quem eu considero família, porque todo o resto do meu núcleo familiar, ele é muito distante de mim. Então, assim, minha família mesmo, pra mim, era minha mãe, meu pai.
Você é filha única?
Eu sou filha única. Então, eles sempre me apoiaram. Sempre. E uma coisa maravilhosa que aconteceu da minha primeira viagem, eu posso dizer assim, que antes dessa viagem eu tinha uma relação muito complexa com a minha mãe. Bom, até hoje é. Mas hoje já
sempre
não é mais
fluida.
Sempre é, né? Mas assim, na época, para vocês terem uma ideia, ela morava em Santos, eu me mudei para São Paulo, minha mãe não sabia nem meu endereço.
Nossa!
Então, assim, primeiro porque ela é desprendida, desapegada, e segundo porque, assim, a gente não tinha uma relação íntima e próxima a ponto de eu achar que minha mãe precisava saber meu endereço.
Ai, meu Deus, né? Sério? Nós precisamos fazer um episódio sobre isso, sobre filhas únicas.
Podem me chamar.
E desprendidas, né?
E desprendidas, né? É. A minha filha, Val, ficou uma semana na praia, veio ficar com a minha mãe na praia, e eu em Curitiba, ela só tem uma filha. E ela ficou revoltadíssima, porque passei uma semana sem perguntar como é que ela tava. Diz que ela chorou e não sei o quê. Mas eu sabia que ela tava bem. Eu perguntava pra minha mãe se ela estava bem. Eu não via necessidade. E eu precisava daquele momento meu, sabe? Daquele momento... Sim. Ai, uma semana longe de filha e tal e tal. Mas ela ficou chateadíssima com isso.
Oh, meu Deus. Eu tinha essa relação meio confusa com a minha mãe. Quando eu estava no Canadá, a gente se falava todo santo dia por... Na época era ICQ. Porque tinha lá, né, no intervalo da aula, eu tinha um cantinho de computador que a gente podia usar. Eu entrava e ela sempre estava lá e a gente sempre conversava ali por ICQ. Eu conversei com a minha mãe naquele período que eu estava no Canadá, mais do que eu acho que eu conversei a minha adolescência inteira. E a gente se aproximou tanto com a distância que foi uma coisa mágica. E depois aconteceu um outro episódio numa outra viagem, mas aí é longo para contar, que também, assim, tipo, foi quando eu descobri que minha mãe me amava numa viagem depois posterior. Porque até então eu achava que não, né? Então, assim, as viagens, elas têm até essa importância relacional muito interessante. Mas eu falo, eu sou abençoada, eles sempre me incentivaram, sempre olharam com muito orgulho. Falaram assim, olha, minha filha, ela... é independente o suficiente para conquistar o mundo sem a nossa necessidade.
Ai, que lindo isso. E é tão difícil, né? A Carola que pode dizer que é psicóloga. É tão difícil, eu acho, que os pais serem desprendidos. Porque para os filhos podem parecer, às vezes, que não ama, que enfim.
Que é o meu caso, né?
Exatamente. Mas é tão melhor isso, você ser desprendido, do que você projetar tudo em cima de um filho?
Não, você... colocar todas as tuas expectativas, todas as suas frustrações, aquilo que você não conseguiu fazer na tua vida e tentar colocar isso como um dever do filho, uma responsabilidade do filho. Isso é terrível, terrível para a criança. A criança é como se a criança já nascesse com uma responsabilidade gigante, né? Enorme ali de suprir todas essas expectativas. E é uma coisa bem popular, assim, né? Você cria o filho pro mundo. Mas os pais,
né,
não conseguem ter essa percepção. É muito difícil. Difícil. Muito difícil.
Eu juro que eu entendo os pais, porque, gente, a minha experiência de maternidade é única e exclusivamente com uma cachorra.
Né? Somos duas.
Não, mas assim, isso é muito sério. Eu não consigo criar a minha cachorra para o mundo. Eu, quando viajo e me separo dela, eu sofro horrores. Então, assim, hoje eu não julgo mais. Eu completamente entendo. Eu sei que pode não ser muito saudável essa conexão, como eu sei que a minha com a Maria Mole não é, mas eu juro que eu entendo. Eu aprendi a entender. Assim como hoje eu entendo a atitude da minha mãe lá atrás, né?
Sim. E Val, vamos lá. Duas perguntas bem diferentes.
Tá.
Maior loucura numa viagem e qual foi a viagem mais louca?
Meu Deus.
Bom, calma que essa tem que pensar. Então, a primeira, assim, eu não acho que eu tive nenhuma viagem mais louca, né? As minhas viagens sempre foram muito bem programadas, pensadas, foram sempre para destinos muito tradicionais. Então, eu não posso dizer que eu tive uma viagem que fosse louca. Mas a maior aventura numa viagem, eu acho que a que mais me marcou mesmo foi o fato, eu não sei se vocês estão associando o nome à pessoa, mas fui eu a pessoa esfaqueada por um brasileiro no Canadá.
A gente abriu uma caixinha de perguntas no Insta e então essa resposta era sua.
Essa resposta era minha.
Pelo amor de Deus. O que
foi
aconteceu?
Na minha primeira viagem. Né? Foi na primeira
Olha
viagem
isso.
que eu fiz. E aconteceu isso. Né? Conheci um brasileiro numa balada, o cara estava completamente chapado. Eu fugi dele, fui embora para casa de táxi. E no dia seguinte, quando eu saí para ir para a escola, o cara estava me esperando na esquina, tentou me assaltar, não conseguiu e acabou passando a faca na minha cintura. Num ato reflexo de gente doidão, acho que ele não tinha a intenção de me machucar, tanto que o cara ficou apavorado.
Tá, mas ele tava na balada. Você conheceu ele
tava na
balada.
E mesmo eu tendo ido, fugido dele, tendo ido de táxi para casa, ele foi atrás. E eu não percebi isso, né? Então, no dia seguinte, quando eu saí para ir para escola, o cara tava lá. E assim, eu fui tratada, fui bem tratada, consegui resolver o problema do corte, o cara foi encontrado pela polícia, não sei o que aconteceu com ele depois, mas de novo, me veio aquela sensação de que, assim, nenhum lugar do mundo é seguro de fato, né? A gente tem isso, essa realidade, o Canadá é um país over seguro, mas 100% seguro nunca é.
Sim.
Mas eu tenho os recursos de cuidar de mim mesma, mesmo quando algumas tragédias acontecem, como foi esse caso.
Tá, e depois... E isso você tinha quantos anos?
Isso eu tinha 21.
21, foi na tua primeira viagem para lá.
Foi na minha primeira viagem, exatamente.
E nessas então, viagens... Gente... Pode falar.
Pode falar. Desculpa. Então, vamos lá. A gente fica com muito medo, né, de viajar por essa questão de segurança, e eu acho que esse é um medo muito conveniente, porque põe a gente mais alerta, né? Então, eu acho que é importante a gente ter receio, é importante a gente ter cuidado, mas também é importante a gente não se deixar paralisar por isso, porque tragédias muito maiores aconteceram enquanto eu andava nas ruas em volta da minha casa.
Com
aqui,
certeza.
Né? Então, a questão de segurança, ela é importante? Ela é, sim. Mas se a gente consegue viver com isso aqui no Brasil, a gente vai conseguir viver com isso em praticamente qualquer lugar do mundo. E quando a gente estuda e se prepara para os outros lugares, fica um pouco mais fácil. Então, vou pegar de novo, vou voltar essa viagem do Vietnã. Porque eu escolhi fazer essa viagem pegando carona e fazendo couchsurfing exatamente lá no Sudeste Asiático. Porque é uma região do mundo que respeita muito as mulheres. E onde eu ficaria ainda mais na minha faixa etária. Então, lá era o lugar do mundo em que eu mais me sentia à vontade para fazer esse tipo de experiência. Eu não faria isso, por exemplo, na Índia. Na Índia, eu faria um outro tipo de viagem. Eu não deixaria de ir para a Índia, por motivo algum. Mas eu faria uma viagem num esquema diferente, porque eu sei que lá o respeito à mulher solteira, sozinha, desacompanhada, não é exatamente o mesmo que em outros países. Eu estou pegando só um exemplo, não é só a Índia, e não é em todos os lugares da Índia, enfim.
Sim.
Peguei um exemplo que faz mais parte do senso comum aí das pessoas que ouvem falar de viagem, né? Então é isso, assim, a questão da segurança, quando a gente planeja, quando a gente pensa, ela consegue ser muito minimizada, né? Você não sai para qualquer lugar a qualquer hora, né, toda tranquila, sorridente. Não, sim. Você pensa onde você vai, como você vai, que horas você vai. Enfim, é a mesma coisa que a gente faz na nossa vida, a gente carrega para o ambiente de uma viagem.
Viajando. É bem como você falou. A gente sai aqui, a gente tem que se cuidar, a gente já sabe, né? Assim, algumas questões básicas de segurança. E aí, quando a gente vai lá para fora, eu acho que é mais tranquilo do que aqui. Eu fui assaltada no ano passado a uma quadra da minha casa. E depois de alguns meses, eu sofri uma tentativa de assalto no mesmo local. Todas as vezes que eu viajei, nunca, nunca passei por perrengue nenhum, assim. Então, acho que a gente vai aprendendo um pouco sobre essas questões de segurança, mas é claro que mulher sempre está mais vulnerável, né? E eu acredito que muitas das nossas ouvintes têm realmente esse medo de viajar sozinha por ser mulher, né? A gente sabe que a gente está mais vulnerável às situações. E se você pudesse dar uma dica, assim, de local mais seguro para fazer uma primeira viagem sozinha, o que, que você diria?
Então, eu não tenho um lugar específico para fazer uma viagem, primeira viagem sozinha. Porque, como eu falei, assim, o Canadá é super, super, super seguro. E eu tive o azar de cruzar com um maluco. Mas, enfim, o que eu acho importante é que eu até entrei nessa questão do medo de viajar, porque é o que as mulheres mais me perguntam com relação a viajar sozinha, é com relação à segurança, né? Mas eu acho que se você não se sente segura para fazer uma viagem internacional, por exemplo, é que a gente sempre pensa em termos de 8 ou 80. E as coisas não são assim. Então, se você não se sente segura nem para ir no restaurante da sua cidade sozinha, realmente fazer uma viagem internacional, uma viagem grande, pode ser uma coisa apavorante.
Sim.
Então, se essa questão do medo, da insegurança, é uma questão para você, eu te recomendo começar aos poucos. Programa um dia para passar sozinha na sua própria cidade. Tem coisas na sua cidade que com certeza você ainda não conhece e você não experienciou. Então, assim,
maravilhoso.
Faz o seu roteiro para passar um dia sozinha na sua cidade.
Como se fosse turista na própria cidade, né?
Exatamente. E mesmo que sejam lugares que você já conhece. Então, assim, se a sua insegurança é tão grande, planeja ir para os lugares que você já conhece, dentro da sua própria cidade, mas sozinha durante um dia, 24 horas. Às vezes, até aluga um hotel para você passar a noite na sua própria cidade. Depois, ok, venceu essa barreira, então faz uma viagem de um final de semana para uma cidadezinha a 50 quilômetros da sua. Começa aos poucos, porque a gente sempre fala, vou viajar sozinha, parece que na hora já vem a questão de tem que ser uma viagem internacional. Enfrentar um aeroporto não é uma tarefa tão simples. Eu, depois de anos e anos e anos e anos e anos viajando, perdi um voo em Portugal porque, tipo, me perdi no aeroporto. Eu não posso nem usar a língua do aeroporto como desculpa.
Exatamente.
E eu tinha com todas as horas de antecedência. E eu perdi um voo. Então, assim, tem desafios, né? Mas vai aos pouquinhos. Então, pega primeiro um voo dentro do seu próprio país. Porque aí, quando você perder um voo em Portugal, você não vai ficar, tipo, toda louca pensando que é o fim do mundo. Você vai estar tranquila para resolver a situação e pegar um outro voo. Ah, vai te custar. Vai te custar.
Ai.
Mas você tem os recursos emocionais para resolver com esses perrengues. Então, eu acho que essa é a minha maior dica, não pensar tanto no lugar. Para qualquer lugar que você for, vai ter risco, e os riscos vão, às vezes, ser diferentes. Mas se você se planejar, você vai conhecer os riscos e você vai conseguir sair deles com facilidade.
Eu vou começar a me programar, porque desde que a gente começou com essa pauta da viagem, que surgiu isso, e a Carola falou, a Val e não sei o quê, acendeu um negocinho dentro de mim, e a Madu falou muito do filme, do livro, né? Comer, Rezar e Amar. E isso é um livro, assim, um livro para mim, um filme. O filme eu assisti umas 20 vezes, mas eu acho que toda vez que passa eu assisto o filme. Já li o livro, enfim. E eu quero, e depois disso, dessas reuniões de pauta e tal, eu fiquei pensando, eu vou fazer esse roteiro que ela fez, que a Julia Roberts fez. E eu vou fazer. Até os 50 anos, eu me programei que eu vou fazer esse roteiro.
Olha, Gretchen, é isso, né? Eu vou cobrar isso, hein?
Vou para a Itália comer até a calça não fechar mais. Vou para a Índia buscar uma espiritualidade. E vou para para a Tailândia, que ela foi depois, né?
Ela foi para Bali.
Para Bali. É, nossa, vou achar Bali, um Javier. E vou achar um Javier Bardem para mim em Bali. Mas eu vou fazer essa viagem. Tenho... Então. Entendi.
Mas eu vou falar pare. Pare e pense. Eu tenho muito pé atrás com esse tipo de expectativa que algumas pessoas criam. Então, por exemplo, eu vou para a Índia e eu vou encontrar o enlightenment que a Julia Roberts lá, ou a escritora do livro, encontrou. Eu vou para Bali, eu vou encontrar o amor da minha vida. E pode não ser nada disso. Você pode ter uma experiência completamente diferente.
Pode ser como eu, entendeu? Encontrou, você vai atrás do date e, cara, você encontra uma amiga.
Exatamente. Só que tem pessoas que se apegam tanto com essa ideia pré-programada que chegam no lugar, não é isso, e quebram muito a cara.
Eu não sou dessas.
Então, por exemplo, a gente hoje em dia, nessa época de internet e fotos de drone e o caramba 4, a gente vê os lugares na internet e a gente fica toda com uma imagem bonitinha, maravilhosa. E chega lá, você não vai ter aquela visão aérea, o dia vai estar chuvoso, você foi na estação errada, não tem editor, não tem Photoshop, e você fala assim, é isso? Então, assim, gente, cuidado com as expectativas também. Normalmente é melhor do que isso.
Não,
mas
eu só
é
vou
diferente.
Fazer o roteiro, mas não vou com a expectativa lá da Índia, lá cheia de mosca. Um calor deve ser desgraçado.
E o que eu acho interessante é que você, para você ter esse tipo de experiência, você não precisa necessariamente ir para esses lugares, né? Tudo bem, eu acho que ir para Roma comer é meio que indiscutível. Apesar que Roma foi um dos destinos que eu conheci que eu mais me decepcionei, mas enfim, esse assunto talvez...
Não é a primeira pessoa que fala. Eu já ouvi falar
também
muito.
Também já escutei isso.
Mas, de repente, você não precisa ir para a Índia. Pode ir para o Laos, para a Tailândia. Você pode ir para tantos outros lugares.
Tailândia, né?
Que tenham essa mesma pegada zen, por exemplo. E, de repente, a sua pegada não precisa ser zen. A sua pegada pode ser outra. Outra coisa.
Até
que
porque a minha pegada não é zen.
Às vezes você vai encontrar essa tua espiritualidade visitando uma igreja em Paris, uma coisa super blasé, sabe? E aconteceu isso comigo. Cheguei em Notre Dame, estava lá acontecendo uma missa, toda tocada, cantada em latim, não sei o quê. Cara, aquilo foi uma experiência de meditação. Foi fantástico, sensacional. E quer um passeio mais blasé que esse?
Tipo, Notre Dame é mais clichê impossível em Paris, né? Mas é possível. Mas assim, se você tá aberto, né, as coisas podem acontecer. Eu acho que você consegue encontrar essa conexão até mesmo no centro
dentro de casa,
Manhattan,
eu acho,
Nova
na
York,
verdade, né?
Dentro de casa, se você tiver aberto, né?
Exatamente,
é que, claro,
você tem que estar...
Quando você viaja, você está muito mais exposto, os seus sentidos estão muito mais abertos, você tem muitas outras coisas acontecendo que facilitam. Mas não precisa ser para esses destinos, de certa forma, clichê para essas funções. Essa viagem do Vietnã também, minha, surgiu quando eu estava pensando em fazer o Caminho de Santiago. Comecei a escutar tanta gente indo para o Caminho de Santiago, aquilo me chamou tanta atenção e tal... Mas depois eu parei para pensar, cara, esse não é o meu tipo de perrengue. Não é neste tipo de perrengue que eu vou encontrar o que a maioria das pessoas vão buscar quando vão para lá.
Tem muito isso, né? Autoconhecimento, né?
É um autoconhecimento que você pode ter de antes da sua vida, ou você pode, inclusive, adquirir quanto mais você viaja.
Durante a viagem,
já tem,
né?
Tudo a ver com autoconhecimento. E E aí eu percebi, não, eu não preciso ir para o caminho de Santiago para isso. Então eu vou para onde? Eu vou fazer a minha peregrinação em qual lugar do mundo? E a minha resposta foi Vietnã, Laos, Camboja. Sei lá, eu que motivo. Não, eu sei qual o motivo. Mas que só diz
qual
a mim.
Qual é o motivo?
O motivo é totalmente gastronômico. Eu ganhei um livro de presente quando eu fiz 30, 32 anos, não me lembro exatamente, da minha mãe, do Anthony Bourdain, quando ele nem era famosão ainda, quando ele nem fazia programa de TV. E nesse livro ele descreve uma viagem ao Vietnã, descreve a gastronomia do Vietnã, que eu não fazia ideia, porque só o que eu sabia na época sobre Vietnã era sobre a guerra. E aí eu falei assim, cara, eu preciso comer essas comidas um dia. E eu fiquei com aquilo na cabeça e depois eu só tinha informações que me reforçavam essa questão de você tem que comer todas as comidas do Vietnã. Então, assim, é uma jornada muito gastronômica também.
Sim. Val, eu acho que quando você estiver no Vietnã, eu vou lá te fazer uma visita. Porque demorou. Eu adoro a comida do Sudeste Asiático.
Assim, eu...
Nunca fui para lá, mas, assim, a experiência de ir em restaurantes, eu sempre adoro, sou fã.
E aí a gente pensa, né, assim, se já é... O exportado já é tão bom, imagina o original, né?
Sim. Vamos aquecer o negócio aí. Aplicativo de relacionamento.
Que tipo de aplicativo? De relacionamento?
Relacionamento, é. Quando você vai viajar sozinha, você baixa o aplicativo?
Ah, não. Quando eu viajo, não. Então, vamos lá. Assim, eu já vivi histórias muito quentes em viagem. Inclusive, o grande amor da minha vida, eu conheci numa viagem.
Mas conta isso. É isso que eu quero saber.
Não, mas ó, primeiro eu vou contar uma coisa que eu acho interessante, que não é necessariamente sexual, né? Mas as pessoas têm medo de viajar sozinha porque elas têm medo de ficar sozinha. Eu gosto muito de ficar sozinha e eu tenho dificuldade de ficar sozinha quando eu viajo sozinha. Porque as amizades, elas surgem de uma forma tão fácil e tão fluida que é desesperadora. Então, assim... Tudo bem, eu fico em hostel, e mesmo quando eu não fico em hostel, você chega num lugar, as pessoas às vezes sabem que você é brasileiro, e ali naquele contexto você, tipo, já conquista Deus e o mundo. Eu lembro de uma vez, assim, que foi a vez que mais me chamou atenção nessa coisa de fazer amizade, eu tava num botequinho minúsculo, num lugar pouco turístico, em Granada, na Espanha. Quer dizer, Granada é uma cidade muito turística, né? Mas esse boteco específico não era numa área turística, eu entrei lá só porque eu tava com calor. E de repente eu vi que eles tinham aquele negócio espanhol de você comprar uma bebida e eles dão uma comida, e as comidas eram muito interessantes. E eu resolvi parar um pouco ali. E de repente, tipo, o cara tava chamando a vizinhança inteira para conhecer a brasileira que tava ali sozinha em Granada. E quando eu vi, tinha umas 50 pessoas ao mesmo tempo dentro do bar. O bar cabia umas 10, tá? Já tinha gente pra fora. E as pessoas pediam bebida pra ganhar comida e compartilhar comigo a comida. Porque cada vez que você pedia bebida, vinha uma comida diferente.
Sério?
Sério.
Uau!
E aí as pessoas ficavam pedindo pra que eu pudesse provar as várias comidas diferentes daquele lugar.
Meu Deus, eu que sou a doida da saideira, eu ia pedir
você não
saideira
sairia de lá
minha
nunca.
Comida.
Não saia nunca. E foi o que
eu ia morar eu ia morar nesse bar. Precisamos ir lá.
Toda a minha programação do dia foi pro saco, né? Isso era, sei lá, umas 3 horas da tarde ainda. A programação do dia foi pro saco, mas eu fiz questão de ficar ali até cair dura, anoitecer e quase carregada pro albergue em que eu tava ficando. Porque aquela experiência foi realmente maravilhosa, foi única. E aí você vê assim, tipo, é muito fácil fazer amizade, então, quando você também está aberto a isso, né? E aí, para conhecer gatinhos, então, você conhece gatinhos, tipo, no hotel em que você está ficando, no albergue que você está ficando. Eu gosto muito de ficar em albergue, hostel, né, quando viajo. Até pela questão financeira, que é muito mais barato. E por essas conexões que você faz.
Que rola muita festa em albergue, né?
Sim. E nos bares que você vai, assim, nos restaurantes, as pessoas realmente veem que você tá sozinho, você tá viajando sozinho. Na maioria do mundo, a maioria das pessoas vão querer se aproximar de você por uma curiosidade genuína e não para tirar vantagem de você. Vai ter gente que vai querer tirar vantagem de você? Vai. Nunca aconteceu comigo. Mas eu sei de histórias, né, de amigos viajando. Sim, vai ter. mas a gente começa a aprender também a reconhecer uma coisa de outra, né? Com a experiência, da mesma forma como aqui na nossa vida a gente reconhece quando é cilada e quando não. Quer dizer, muitas vezes não, né? Às vezes não.
A maioria das vezes não.
Mas enfim. Mas eu acho que dá sim para você saber quando você tá se metendo em encrenca e não mergulhar naquilo.
Agora, mas conta a história do date lá do...
Do grande amor
do da homem vida, da sua vida.
Amor, pelo amor de Deus, que eu tô querendo saber.
Também tô curiosa.
Foi uma viagem para Espanha, e da mesma forma como eu faço para os outros destinos, né, eu entrei em contato com pessoas do país aleatoriamente antes para pegar informações. Aliás, essa tem uma coisa muito interessante para falar que eu senti de uma mudança radical dos últimos anos, viu? Essa viagem para Espanha, eu não devia ter nem 25 anos ainda. Eu não lembro minha idade exata, mas eu não devia ter nem 25 anos, então vamos colocar aí 20 anos atrás. Na época também era ICQ, então eu mandei mensagem para dezenas de pessoas, metade homens e metade mulheres, falando, olha, eu tô indo para aí, queria informações, não sei o quê. Só os homens me responderam, mulher nenhuma me respondeu. O que, para mim, era muito típico daquela época. E hoje em dia, já felizmente, não é assim. Hoje em dia, por exemplo, nessa história de trocar mensagem com pessoas do Vietnã, mais da metade é mulher. Então, eu sinto que está se abrindo, nos últimos anos, um caminho de sororidade muito maior do que existia antigamente nesse ramo de viagens, o que me deixa muito feliz. Mas então, eu mandei as mensagens lá e esse cara, chama Pablo, foi um dos caras que me respondeu. E a gente trocou muitas mensagens, enfim, mas tudo no maior respeito, na maior tranquilidade, enfim. E aí, quando eu cheguei lá, de todas as pessoas com quem eu tinha trocado mensagem, né, dois deles me convidaram para se encontrar comigo pessoalmente. Então, mais de 20 anos aí de amizade à distância. E o Pablo foi uma coisa muito interessante, porque eu tava sentada numa praça, esperando o horário do encontro, né? E de repente eu vejo do outro lado da rua um cara lindo, gato, mas gato demais. Imagina, ele é a cara do William Bonner, gente.
Não, e o William Bonner com essa barba, agora ele tá muito gato.
Gente, pra mim com barba, sem barba, tá lindo. Eu vejo um cara do outro lado da rua, se olhando na vitrine de uma loja, passando a mão no cabelo, assim, pra ajeitar o cabelo. E eu fiquei, puta que pariu, que homem mais gato, gente do céu, como é que pode? E aquela mão, gente, eu me apaixonei na mão.
Assim, eu também gosto de mão.
O que era aquela mão?
Era um homão com uma mão.
Era um homão com uma mão. Gente do céu, quando o cara vira... Mas assim, gente, era uma praça super movimentada, porque era uma praça que tinha ponto final de um ônibus, assim. E essa loja era o Corte Inglês.
Ai, eu adoro.
Referência, tipo, é uma loja de departamentos gigantesca da Espanha, assim.
É praticamente um shopping.
Então, assim, era uma praça muito movimentada. Mas no que ele virou, o meu olhar cruzou com o dele. E ali eu percebi que o meu destino estava selado.
Mas ali eu ainda não sabia que era o cara.
Assim, nossa. Só que eu ainda não sabia que era o cara que eu tava procurando.
Sério?
Na foto do ICQ, ele era muito mais feio.
Meu Deus.
Na foto, ele era feio. Pessoalmente, ele era gato. Muito gato.
Muito gato.
E geralmente
gato.
É o contrário, né?
É, exatamente. Ele não era muito bom de marketing, não. Mas foi interessante porque eu senti que ele também sentiu a mesma coisa. Foi muito, muito louco. E aí, ele estava de um lado da rua, eu estava no lado de outro. Nisso que os nossos olhares se cruzaram, automaticamente eu levantei e eu fui em direção dele. E ali, enfim, a gente se conheceu. E quando a gente descobriu que era a gente que estava indo se encontrar, foi muito engraçado.
Que maravilhoso.
Enfim, e aí teve toda uma história de amor que eu não esqueço de jeito nenhum até hoje, mas que não deu certo por vários motivos.
Mas você tem esse sentimento, assim, que ele é o homem da tua vida?
Tenho. Hoje eu sei que ele tá casado, isso, né? Já tem uma filha, enfim. Ele porque eu stalkeio ele na internet, claro.
Quem nunca?
Achei uma outra que stalkeia, porque eu sou zero stalker.
Nossa, eu sou super. Eu também não sou stalker, não sou mesmo. Mas é que com ele, enfim, Só que o babaca, babaca quase não tem rastro na internet, gente. Que ódio!
Como é que pode? Ai, detesto homens que não deixam rastro na internet.
Gente, maldito! E, mas enfim, até onde eu saiba, então assim, ele é casado, tem uma filha e mora na Suécia. Eu tenho a impressão, eu sei que ainda vai acontecer que eu vou ver ele uma última vez nessa vida.
Que louco isso, né?
Então, essa foi uma história muito forte, na verdade, né? Assim, muito marcante, mas em outras viagens aconteceram outras histórias passageiras.
Mas aplicativo você não usou nas viagens?
Não, até porque, agora que eu tô parando para pensar, essa história de aplicativo não existia ainda quando eu... Ah, existia sim. Quando eu fui para Nova York, eu fui sozinha e já tinha Tinder. Mas é que quando eu viajo, para mim, a maior motivação é conhecer o lugar e conhecer a cultura.
Sim, sim.
Então, assim, se aparecer um gatinho no meio do caminho, claro que eu vou estar aberta a este brinde do destino. Mas, honestamente, não é o maior objetivo.
Não é o foco da viagem.
Então, assim, conheço pessoas, tenho amigas que usam muito aplicativo em viagem e, tipo, meu, super apoio, mas não é a minha prioridade.
Gente, eu me desconecto total. Eu me desconecto total. Eu, assim, eu sou como você. Na verdade, essa questão de viajar sozinha, para mim, nunca foi um tabu. Com 17 anos, eu era do interior também, né, Val? E com 17 anos, eu vim morar na cidade grande, na capital, que eu vim morar em Curitiba pela primeira vez, sozinha. E desde então, minha vida foi uma loucura, porque aí depois disso eu fui morar sozinha em Florianópolis, passei anos em Florianópolis, depois eu fiz o meu mestrado em Portugal, fiquei em Portugal também, não conhecia ninguém, eu cheguei lá, uma amiga do mestrado dizia assim, olha, o que você precisar, conta comigo. Ela me deu o telefone no segundo dia de aula, e eles são super fechados para fazer amizades, assim. E ela me deu o telefone dela no segundo dia de aula e disse assim, olha, eu tô me colocando no teu lugar, porque eu acho assim que você caiu de paraquedas aqui. Então, se você precisar de alguma coisa, conta comigo. E ela é uma pessoa maravilhosa, assim. E eu fiz grandes amigas lá. Mas eu cheguei em Portugal também, de paraquedas. Eu ia morar com umas brasileiras, no fim das contas não deu certo. É, eu não conhecia elas. E foi uma coisa muito louca, assim. Uma coisa muito louca. Hoje eu tenho meu irmão português lá, né? Que é meu irmão de coração. E depois disso, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a dar aula. E eu comecei a dar aula no Instituto de Pós-Graduação, que era o IBPEX. E eles tinham polos no Brasil inteiro. E então eu saía de Curitiba, porque aí quando eu voltei para o Brasil, eu vim morar em Curitiba. E eu comecei a dar aula em vários cantos do Brasil. Então eu ia assim para o sertão da Bahia, para o sertão de Pernambuco, para o norte, para algumas cidades litorâneas também do Nordeste. Eu comecei a conhecer o Brasil aqui pelo Sul. Então eu viajei muito a trabalho e sozinha. E quando eu fazia essas viagens, eu sempre tinha essa ideia de que eu precisava conhecer a cultura, eu precisava conhecer aquele lugar, as pessoas. E foi uma experiência riquíssima, onde eu aprendi a viajar sozinha. Na verdade, eu já sabia isso muito bem, de estar sozinha e tudo mais, mas de explorar os lugares. E aí, depois disso, em 2014, eu ganhei uma bolsa para fazer um internato em Budapeste. E na época eu era casada. E aí, quando eu recebi a notícia de que eu tinha ganho essa bolsa, meu ex-marido virou para mim e disse assim, agora não é hora de você ir, né? Você não tá pensando nisso, né? E eu disse, eu vou.
A hora era do quê?
Ah, a hora era de pensar em ganhar dinheiro, porque o euro tava muito alto, porque não sei o quê, porque eu não ia ter dinheiro para ir. Eu trabalhava feito uma condenada. E eu fui, gente. Eu passei 15 dias. E eu fui para Budapeste com meu inglês bem mais ou menos. E fui lá, meti a cara e fui. Foi uma experiência sensacional. Eu era a única latino-americana e eu conheci gente do mundo inteiro. Até hoje eu tenho contato com essas pessoas e foi muito rico. E era muito engraçado porque no day off eu saía para passear sozinha pela cidade, porque como eu tinha dificuldade em falar inglês, eu disse, ai, sabe do que? Eu prefiro ir sozinha, que eu não me estresso tanto, eu pego um mapa e me viro. E eu saía sozinha, bater perna pela cidade. E aí, quando eu chegava e contava que eu tinha ido em tal lugar, eles, mas como? Eu disse, ué, eu usei o mapa. E todo mundo ficava impressionado comigo. Só que aí, a minha primeira viagem, a minha primeira viagem de lazer mesmo, que eu tirei férias sozinha, foi em 2019, e eu fui para Bahia. Aí eu tive um pouco de medo de estar sozinha, mas assim, é aquilo que eu já disse, né? As questões básicas de segurança quando a gente sai da própria casa. E foi sensacional. Aí nesse momento eu tinha um crush. Ele, quando eu falei para ele, estou indo para Bahia, ele ficou horrorizado. Ele disse assim, mas como você vai? Eu disse, eu vou sozinha? Ele, mas como sozinha? Você vai sozinha? Eu disse, vou. E eu fui. E eu voltei de lá e ele continuou achando que eu tinha ido com alguém e não tinha contado para ele que eu tinha ido encontrar alguém na Bahia. E eu fui sozinha, gente. Eu aluguei um quadriciclo e eu andava por aquelas praias sozinha de quadriciclo e as pessoas olhavam assim, tipo, quem é essa louca? E eu, olha, era uma sensação de liberdade. Eu nunca me preocupei em conhecer alguém nem nada, porque eu tava curtindo esses... Eu sempre curti muito esses momentos sozinha. E era muito intenso, sabe?
Ah, então eu vou adorar viajar sozinha, porque eu gosto de ficar sozinha. Eu curto a minha companhia. Então eu acho que... Nossa... Eu quero viajar amanhã sozinha. Depois disso, eu quero viajar sozinha.
Sabe, o que é assim? Você acordar e você não ter que dar satisfação para ninguém do que você vai fazer. Você escolhe teu roteiro. Eu tinha muita dificuldade quando eu era casada por conta disso. E meu ex-marido era
muito diferente. Acho que roteiro é uma coisa que dá confusão, né? Sempre dá confusão em viagem.
Sim.
É roteiro.
Sim. E aí, assim, nós éramos pessoas muito diferentes, com gostos, afinidades muito diferentes. Então, assim... eu sempre tinha problemas com isso. E viajando sozinha é aquela coisa, você acorda a hora que você quer, você faz o que você quer, que você bem entende. É sensacional. E detalhe, o crush ficou tão inspirado que meses depois que eu fiz a minha viagem, ele foi lá e fez uma viagem sozinha. E daí ele não queria me contar que ele tinha viajado sozinho.
Você sabe uma coisa que me pega muito quando a gente viaja acompanhado também? É que parece que quando a gente viaja acompanhado, a gente é obrigado a fazer 100% das programações junto da pessoa.
É. Exatamente.
E não é necessariamente. Você pode ter dia ou uma parte do dia que fulano vai visitar o estádio de futebol porque ele gosta e você vai no Shopping X porque você gosta. Ou você vai no Museu Y e o cara vai no shopping... Não é preciso estar 100% do tempo junto, né? Mas a gente parte desse pressuposto. Parece que está tão arraigado esse pensamento na nossa cabeça que a gente não consegue conceber de uma forma diferente.
Sim, é a ideia do emaranhado, né? Que o casal precisa estar sempre junto, sempre grudado o tempo inteiro, né? E se não tá assim é porque não se ama.
É, gente, não, pelo amor de Deus, me dá arrepio só de pensar nisso.
Não, eu também. Sofro desse arrepio aí. Que signo que você é, Val?
Eu sou sagitariana.
Ai,
meu Deus, eu também sou sagitário.
Ai, sagitário é maravilhosa. Sagitário é livre, né?
Sagitário tem uma necessidade. Eu não sou muito ligada em signo, para falar bem a verdade.
Eu também não.
Mas assim, eu posso dizer então por mim. Eu tenho uma necessidade muito intrínseca de me sentir livre.
Livre, é isso.
Eu pego um exemplo aqui de pandemia, né? Eu sou super caseira, eu tô adorando ficar em casa. Tô curtindo muito as possibilidades que esse período tá me trazendo. Mas o fato de eu não ter a liberdade de sair e fazer as coisas, por mais que eu pudesse não escolher fazê-las, ele está me fazendo falta. Então, tudo bem.
A gente está privado de liberdade, né? Estamos privadas de liberdade.
Por mais que seja uma escolha minha, eu sou livre para escolher ficar em casa e não sair viajar, não sair me aglomerar, o caramba quatro.
Isso.
Eu queria ser livre para fazer outras coisas também. Então, essa necessidade eu sei que tu tá meio que todo mundo passando por isso também, mas a sensação que eu tenho é que para mim ela é uma constante na minha vida, assim, eu preciso dessa liberdade para conseguir respirar até, é muito forte.
Ah, eu sou assim também, eu gosto dessa liberdade. Nossa, eu fiquei super inspirada, estou inspirada. Muito, muito, muito. Nossa, eu vou fazer meu roteiro e vou curtir fazer o roteiro. Agora a gente tem que programar uma viagem para Ibiza.
É, isso.
É você que vai para Ibiza com a Carolina.
Vamos para Barcelona e Ibiza.
Vamos. Então já vamos começar a programar. Mas eu, a hora que eu terminar de tomar a segunda dose, 15 dias depois, eu vou fazer uma viagem sozinha. Nem que seja para São Paulo. Vou começar aí. Não vou.
Eu acho assim, muito legal o seu exemplo, porque assim, eu acho que quando as pessoas têm filhos, ou quando as pessoas são casadas, ou mesmo numa situação de, sei lá, ser solteiro, mas morar com os pais, não sei, as pessoas se sentem muito, muito com o pé atrás, ou muito desconfortáveis de fazer viagens sozinhas. Mas eu acho isso muito importante, porque você precisa estar sempre se lembrando, a gente merece estar sempre se lembrando de quem nós somos como indivíduos e não parte
Exatamente.
De um núcleo maior.
Exatamente.
Né?
É questão de autoconhecimento, né?
E isso também é questão de amor ao próximo. É um ato de amor pro seu companheiro, é um ato de amor pro seu filho, é um exemplo. Então, enfim, eu acho que viajar sozinho deveria ser mandatório.
Eu também acho, tô achando.
E olha, que as nossas ouvintes tenham se inspirado nisso e que elas possam ter jornadas lindas e compartilhem com a gente, inclusive, sim, essas jornadas, sim. Né? Depois de sim. Tanta inspiração.
Val, deixa o teu Instagram pra gente.
Meu Instagram é o @valeria.chociai, C-H-O-C-I-A-I. E muito em breve a gente vai começar a falar de slow travel nesse Instagram.
Ai,
assim que as
uau.
Viagens permitirem. Ele Ai, nasceu pra isso.
Então vamos seguir. Eu já tô seguindo, né? Tô adorando e vamos pra próxima viagem, próximo roteiro. Próximo.
Isso aí.
Um beijo pra vocês. Obrigada, Val. Adorei te conhecer.
Foi um prazer, realmente. Quem tiver qualquer dúvida, necessidade de incentivo, eu tô super à disposição pra conversar. Realmente, quanto mais eu puder incentivar não só as mulheres, mas qualquer pessoa a viajar mais, seja sozinho ou não, enfim, eu tô super aberta, super à disposição.
Ah, eu vou marcar com você pra gente tomar um vinho ou uma cerveja, enfim. E
combina
muitas saideiras. Um beijo.
Liberdade ou loucura? Vocês escolhem.
Beijo.
Um beijo.
Tchau.